Tudo bem, senador Monsanto. Eu, inclusive, no dia de hoje, senhor presidente, quero registrar com alegria uma decisão do Supremo Tribunal Federal no que se refere ao artigo 94 do Estatuto do Idoso. Foi concluído na última quarta-feira o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade do MADIM de número 3096, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, em relação ao artigo 94 do Estatuto do Idoso. O Estatuto determinava a aplicação dos procedimentos e benefícios relativos aos juizados especiais, aos crimes cometidos contra idosos, cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos. Aí que vem, senhor presidente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o dispositivo legal deve ser interpretado em favor do idoso. É exatamente o que eu penso. E não de quem lhe viole os direitos previstos na lei. Dessa forma, os infratores não poderão ter acesso a benefícios previstos na lei dos juizados especiais, como conciliação, transação penal, composição civil de danos ou conversão de pena. Ou seja, quem viola os direitos do idoso vai ser julgado, sim, com todos os rigores da lei penal amparado no Estatuto do Idoso. Decidiu corretamente a Corte Maior, pois esta foi a intenção inicial, apenas dar celeridade aos procedimentos. Somente serão aplicadas as normas processuais para que o processo termine mais rapidamente, mas sempre em benefício do idoso. Quero cumprimentar a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, relatora da matéria, e os demais ministros que, mais uma vez, mostraram a sua sensibilidade e decidiram a favor do Estatuto do Idoso, a favor dos idosos, endurecendo a pena para aqueles que cometerem qualquer ato contra os idosos. Quero ainda, senhor presidente, cumprimentar o Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul e o Sindicato dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul, que participaram de um debate na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sobre o ensino profissionalizante. E lá, por unanimidade, eles defenderam um projeto de nossa autoria, que é o Fundep. É um fundo de investimento que vai gerar 9 bilhões de reais para que se apliquem cada vez mais recursos na capacitação profissional da nossa gente, seja jovem, adulto ou idoso. Quero aqui agradecer a todos, desejo sucesso ao trabalho da Comissão Especial para tratar do ensino profissional no Rio Grande do Sul. Meus cumprimentos à Assembleia Legislativa pela moção de apoio que foi lá aprovada por unanimidade e remetida a essa casa, que eu acolho aqui nesse meu pronunciamento, pedindo para que o Congresso aprove com rapidez o Fundep. É um projeto, é uma PEC de nossa autoria, que está pronta para ser votada aqui no plenário. Quero ainda, senhor presidente, dizer que participei de um debate em Porto Alegre sobre ainda o Estatuto do Idoso. Gostaria de registrar que o Conselho Municipal do Idoso de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, as principais sugestões que o Conselho faz para que o Estatuto do Idoso avance ainda mais. Primeira, as passagens intermunicipais com reserva e desconto para idoso devem ser em todo o território nacional e não apenas no Rio Grande do Sul, conforme lei criada lá pelo meu amigo, infelizmente falecido, deputado estadual Divo do Canto. Segundo, dos 60 aos 65 anos, existe um hiato em relação ao recebimento do benefício continuado. Querem também que haja uma atualização deste capítulo. Terceiro, a retenção dos cartões de benefício por parte das casas geriátricas é contrária ao que reza o Estatuto do Idoso. É preciso que haja uma regulamentação para proibir as casas geriátricas de se apossarem do cartão do benefício do idoso. Quarto, construção de casas lares administrada com recursos públicos, construção de casas de longa permanência para idosos e dependentes. Querem ainda alterar o artigo 39, capítulo 5, parágrafo 2º, quanto à reserva de assentos preferencialmente para idosos. Tem que ali fazer uma alteração, que eu já estou dando o devido encaminhamento, para exclusivamente para os idosos. Na construção habitacional, querem que seja obedecido o que manda o Estatuto, que 3% dos imóveis sejam destinados para os idosos. Senhor presidente, todos sabem que uma lei precisa ser implementada e que, se pudermos ampliar direitos, temos que fazê-lo. Temos que lutar pela efetiva implementação do Estatuto do Idoso, ampliando, inclusive, os direitos dessa população que tem uma idade acima de 60 anos. Agradeço ao Comui de Porto Alegre pelas sugestões que vamos levar à Comissão de Direitos Humanos e algumas delas apresentarei com o projeto de lei aqui na Casa. Por fim, senhor presidente, quero fazer aqui uma denúncia. Recebi correspondência do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Comunicações Postais de Santa Maria e região, lá do Rio Grande do Sul. Os servidores do Correio de todo o Brasil estão apreensivos com a situação que vem enfrentando. Eles demonstram o que está acontecendo. Está acontecendo o sucateamento dos Correios e que existem muitos interessados na privatização da empresa. Segundo eles, alguns membros da empresa visam abrir o capital para a iniciativa privada através da MP dos Correios AS, deixando os trabalhadores apreensivos com o futuro da empresa, que já foi exemplo nessa área para o mundo. Em seu informe número 20, a Federação Nacional dos Trabalhadores das Empresas de Correios, Telégrafos e Similares pondera que a má qualidade apresentada hoje dos serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos tem sido constante e, consequentemente, é tema de debate não só lá fora, mas também aqui dentro do Congresso Nacional, que já houve, inclusive, nesse sentido, uma manifestação de preocupação do próprio presidente Lula. O assunto vem sendo tratado em audiências públicas, segundo eles, inicialmente não estavam sendo chamados a participar. Mas, felizmente, na 34ª plenária da FENTECET, foi deliberado por todas as forças políticas, com intenso trabalho, passou a ser feito, a partir desse momento, aqui na Comissão Nacional, contra a quebra do monopólio postal, no sentido de coibir essa quebra. Eles dizem não ao PL 367 de 2008. Foi lançado ainda um calendário de lutas que demanda várias atividades da comissão aqui em Brasília. A primeira delas foi a audiência convocada pelo gabinete do deputado Daniel de Almeida, que preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Correios na Câmara dos Deputados. Na audiência, o presidente da ECT colocou que a crise que os Correios vem enfrentando começou no mês de outubro de 2009, mas diz ele que a crise vai se encerrar até julho de 2010 e que tudo isso ocorreu devido à quebra de contrato com as empresas aéreas responsáveis pelo serviço da RPN. Ele mesmo se mostrou favorável à transformação dos Correios SA, apontando que esse caminho levará a empresa à modernização, a uma competição maior que o mercado postal exige. Vários parlamentares presentes ao debate
foram totalmente contrários a qualquer mudança no modelo existente e se comprometeram a buscar mecanismo junto aos órgãos de governo para que a empresa alcance, aí sim, o progresso almejado, mas não ameacem de forma alguma a permanência dos Correios como empresa 100% estatal pública e a serviço do povo brasileiro. Os sindicalistas, os parlamentares e outras entidades da sociedade civil apresentaram as deliberações discutidas e aprovadas na 34ª Plenária Nacional. Afirmaram que o descaso demonstrado pela Administração Central dos Correios vem sendo implementado não apenas há 6 meses atrás, mas que está sucateando, vem acontecendo há anos, e que isso ficou demonstrado através da falta de contratação. Eu mesmo, senador Monsanto, em diversas cidades do Rio Grande do Sul, tenho recebido denúncias de que as correspondências dos Correios, que digo, já foi um exemplo para o mundo, estão atrasando 10, 15, 20 dias. Sobrecarga de trabalho exaustiva por falta de contratação. Locais de trabalho que não apresentam o mínimo de condição ao trabalhador. Afirmo ainda o sindicalista que esse caminho vem sendo utilizado para jogar a empresa nos braços da chamada privatização. Senhor presidente, quero de público empenhar minha total solidariedade para com os servidores da ECT e dizer que sou totalmente contrário a esse movimento de privatização. A empresa de Correios e Telégrafos sempre prestou excelentes serviços à sociedade brasileira. Precisamos, sim, encontrar meios de resolver as demandas apresentadas nesse momento. Sou totalmente a favor que se criem condições e que a qualidade dos serviços seja melhorada, fazendo-se aquilo que for necessário para que tanto não passe nem longe da famosa e assustadora privatização. Junto com os trabalhadores, junto com os diretores sérios, junto com os deputados e senadores, eu digo sim à campanha em defesa do Correio Público Estatal de alta qualidade, que está sendo penalizada hoje pela intenção de privatizá-la. Senador Mário Conto.
Senador Paulo Paim, queria voltar à primeira etapa do discurso de Vossa Excelência. Primeiro, parabenizar pela sua constante preocupação com os aposentados desta nação. Depois, dizer a Vossa Excelência, e eu sei, Vossa Excelência também deve receber muitos e-mails, cobrando o fim do fator previdenciário. O presidente da República sancionou os 7.72 e vetou o fator previdenciário. Há pouco conversávamos, como sempre, trocamos ideias sobre o assunto. Sempre que olho Vossa Excelência na tribuna, me inspira imediatamente falar deste assunto. Vossa Excelência é o retrato mais fiel da defesa dos aposentados neste país. Nem conhecia Paulo Paim, mas quando Vossa Excelência me externou e começou a mostrar o que tinha aí dentro deste peito, um sentimento tão fino e tão nobre, um sentimento de reconhecimento àquelas pessoas que precisam de nós para defendê-los, eu comecei a admirá-lo. E Vossa Excelência, ainda há pouco, ao conversar comigo, dizia a mim que essa etapa precisa ser recomposta. Nós não vamos aceitar e nós vamos partir novamente para ações que o nosso povo, o nosso país, precisa de que se fale aqui no Senado e que se promova uma ação forte em relação a isto. É dramático se viver neste país com esse fator previdenciário, este maldito fator previdenciário. Não se pode conviver. Nós sabemos que estamos à beira de um recesso. Nós sabemos que agosto e setembro são meses políticos e normalmente o Congresso Nacional libera os políticos. E assim sempre foi, deve ser a mesma coisa. Mas nós temos todo o espaço do nosso mandato para trabalhar em cima disto. Eu estou falando isso até para alertar o povo brasileiro, aqueles que estão nos encaminhando correspondência, para dizer a todos que nós estamos atentos, que não pensem que nós cruzamos os braços, não pensem. Nós vamos à luta e vamos com a mesma vontade de vencer, como fizemos o tempo todo, e vencemos uma etapa. Queríamos mais, mas foi um ganho substancial. Foi a abertura de uma porta, foi a consciência que se tocou. E isso eu acho mais importante, é tocar na consciência. Quando toca na consciência e o cara diz, eu estou errado, eu vou começar a consertar o meu erro. Então se tocou na consciência, um pouco, nem que seja um pontinho se tocou na consciência do presidente desta nação. Então eu vejo que as portas começam a se abrir. Se nós tivéssemos ficado calados, estaríamos no mesmo. E os aposentados brasileiros a sofrerem nesta nação. Eu quero externar, mais uma vez, a minha gratidão à Vossa Excelência. E quero dizer à Vossa Excelência que o resto do meu mandato eu vou estar do vosso lado, porque eu tenho absoluta convicção de que Vossa Excelência voltará a este plenário, a este Senado. E nós estaremos juntos, para que juntos possamos um dia comemorar a queda desse desgraçado fator previdenciário.
Senador Mário Couto, eu não poderia deixar de registrar também a minha satisfação pela parceria que a gente estabeleceu aqui. Foram, eu diria, centenas de momentos, e não dezenas, em que nós, tanto aqui nesse plenário do Senado, como nas comissões, como lá na Câmara dos Deputados, pressionamos para que fosse votado o reajuste real dos aposentados e fechamos o acordo no 7,72. Senador Monsanto, senador Marco Maciel, nós trabalhamos junto. Foi uma vitória do Congresso, da COBAP, das centrais, das confederações e também do presidente Lula, que ficou sensível aos nossos argumentos e sancionou o 7,72, embora alguns ministros tivessem pressionado para que não acontecesse. Quero dizer que foi um trabalho coletivo, né? E como é bom a gente chegar em qualquer lugar desse país e receber aquele olhar, não só o olhar, o toque, o abraço, o beijo dos idosos, dizendo, olha, lá na minha cidade tinha gente que estava duvidando que vocês iam conseguir aprovar o 7,72. Foi aprovado, foi sancionado, é retroativo a ponto de janeiro, a 1º de janeiro, descontando, claro, o 6,14 que já foi dado. Parabéns, senador Mário Couto. Vossa Excelência foi um lutador nessa causa, sem sombra de dúvida nenhuma. E aí, senador Monsanto, Vossa Excelência, que também esteve conosco e foi relator do fim do fator citado aqui pelo senador Mário Couto, ele tem toda a razão, eu dizia ontem, e o senador Marco Maciel me ajudou com uma citação do Juscelino Kubitschek, que ele dizia mais ou menos, eu podia repetir, né, senador? Mas o senhor me ajudou muito antes com aquela citação do Juscelino Kubitschek, que cai bem nesse momento para aqueles que estão duvidando que a luta contra o fator vai continuar.
Nobre senador Paulo Paim, a frase do ex-presidente Juscelino Kubitschek foi proferida em 1956, numa entrevista que ele deu ao jornal Globo. E a frase é, sinteticamente, é a seguinte: com relação ao Brasil, o otimista pode errar, mas o pessimista começa errando.
Muito obrigado. Eu assino embaixo. O otimista, eu achei uma frase de uma enorme sabedoria. O otimista pode errar, mas o pessimista já inicia com tudo errado, já inicia quebrado. Então, ele não vai à luta,
ele não se mobiliza, ele não argumenta, ele não se prepara, ele não busca subsídio para mostrar, por exemplo, que a Previdência é superavitária e o fim do fator não vai ter problema de caixa nenhum na nossa Previdência, até porque ele foi criado em 1999, em 10 anos que existe o fator, a economia foi de 10 bi, então é o gasto de 1 bi por ano. 1 bi por ano não é nada no orçamento da Seguridade, que é de 400 bi. Só a DRU retira 50 bi e assim mesmo dá um superávit de 20 bi. E nós aqui, por unanimidade, nós colocamos uma emenda não de 5% do Fundo da Miséria, botamos 5% do Fundo Social do Pré-Sal para a Previdência, para que ninguém me diga que daqui a 10, 20, 40, 50, 100 anos a Previdência vai ter problemas. Obrigado, senador Monsanto, pela tolerância.